For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.
Olá, aqui é Paulo Edson Fiori e estas são as principais notícias de hoje. Senado aprova a PEC da transição com um impacto de 168 bilhões de reais por 2 anos. A proposta, que permitirá gastos extras para custear o Auxílio Brasil, recebeu 64 votos favoráveis em 2 turnos e agora segue para a Câmara, onde a expectativa é de que seja votada na próxima semana. Eram necessários 49 votos para aprovação no Senado, sendo que no primeiro turno, 64 parlamentares votaram a favor e 16 foram contra. No segundo turno, foram 64 votos favoráveis e 13 contrários. A PEC é a solução encontrada pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para cumprir promessas de campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, em R$ 600, além da concessão de uma parcela adicional de R$ 150 por cada criança de até 6 anos. Outras metas são o aumento do salário mínimo e a recomposição de verbas no orçamento do ano que vem para programas como o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular e a Merenda Escolar. O valor aprovado inclui 23 bilhões de reais extras para investimentos em caso de excesso de arrecadação federal. O Congresso mira esse valor para tentar manter as emendas de relator, que começaram a ser julgadas no Supremo nesta quarta-feira. Na sessão, o governo, através da AGU, defendeu a constitucionalidade das emendas e afirmou que são prerrogativa do Congresso. A PGR também se posicionou a favor do dispositivo de liberação de verbas. Dina Boluarte assume como primeira mulher na presidência do Peru. A então vice-presidente foi empossada no cargo nesta quarta-feira, no lugar de Pedro Castillo, preso horas antes, após ter tentado dissolver o parlamento e instaurar, sem sucesso, um golpe de Estado no país. Castillo será acusado pelo crime de sedição. Com a nova troca de comando, o Peru teve 6 presidentes nos últimos 6 anos. Castillo tentou a dissolução do Congresso como uma última cartada para impedir que fosse destituído. A instauração de um governo de emergência que acompanharia a medida, no entanto, não encontra respaldo na Constituição peruana. Em pronunciamento à nação, ele afirmou que tomou a decisão de criar um governo de emergência para restabelecer o Estado de Direito e a democracia, eleger um novo parlamento e uma nova Constituição. A reação foi imediata, com renúncia em massa de ministros, abandono de aliados no Congresso e comunicados do Judiciário, Ministério Público e Forças Armadas em prol da ordem democrática. E até o advogado que defende Castillo, Benji Espizona, deixou o posto. A Suprema Corte também pediu que as Forças Armadas e a população defendessem a ordem democrática no país. E a Procuradora-Geral Patrícia Benavides também rechaçou de maneira enfática qualquer ruptura da ordem constitucional que possa ocorrer no país. As Forças Armadas peruanas e a Polícia Nacional disseram em nota que se manterão fiéis à Constituição e não acatarão nenhuma ordem contrária à Carta Magna do país. No meio da tarde, o Congresso formalizou a destituição do presidente por 101 votos a favor, com 6 contra e 10 abstenções. O governo brasileiro condenou a tentativa de golpe de Pedro Castillo e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentou a nova chefe de Estado. Em nota, o Itamaraty afirmou que a determinação para fechar o Congresso foi violação à vigência da democracia e que a destituição ocorreu de forma constitucional. Banco Central mantém taxa básica de juros em 13,75% ao ano pela terceira vez e manda alerta ao novo governo. No comunicado, o Copom cita a elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e destaca que a conjuntura requer serenidade na avaliação dos riscos. A Selic está nesse patamar desde agosto e a manutenção já era esperada pelo mercado. Foi a última reunião do Copom sob a administração de Jair Bolsonaro. O próximo encontro do comitê está marcado para os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2023. Já na gestão do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que nesta quarta-feira confirmou o desmembramento do Superministério da Economia de Paulo Guedes em Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. A decisão foi confirmada pelo coordenador de grupos técnicos do Gabinete de Transição, o ex-ministro Aloísio Mercadante, que acrescentou haver ainda discussão sobre a abrangência de cada pasta. Justiça impõe 3 anos de internação a adolescente autor de ataque que deixou 4 mortos e 7 feridos em escolas de Aracruz, no Espírito Santo. A decisão, anunciada pela Vara da Infância e da Juventude, prevê o tempo máximo estabelecido a infratores neste modelo de medida socioeducativa. O menor, de 16 anos, foi julgado dentro do prazo de 45 dias, como prevê a lei brasileira, e será avaliado a cada 6 meses por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos e psiquiatras. O adolescente vai cumprir a medida no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, em Cariacica, na Grande Vitória, onde já está internado desde o dia seguinte aos ataques ocorridos em 25 de novembro. A advogada do adolescente, Priscila Benício, afirmou que não vai recorrer da decisão judicial. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.